Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é o fomento à permanência no campo. Nesta semana, Caxias do Sul sediou a terceira feira do Jovem Aprendiz. Foram 2 dias de encontros de relacionamento, fortalecimento da iniciativa, diálogos sobre liderança e o futuro do trabalho, junto com debates relevantes na área. Também foi um espaço para instituições habilitadas e empresas encontrarem uma ponte entre si em caminho para a empregabilidade. Um dos destaques da ação mostrou o curso da Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha, EFA Serra, que teve mais de 70% de incremento na presença e permanência de jovens agricultores em suas propriedades, a partir do curso de jovem aprendiz voltado ao meio rural. A professora da instituição de ensino, Sônia Sberci, falou sobre o assunto. Professora Sônia, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Bela. Bom dia aos ouvintes.
Sônia, primeiro, assim, seja bem-vinda aqui ao programa. Não é a primeira vez que a gente conversa, então, obrigada por nos atender. E eu queria, já de início, né, te perguntar sobre a questão do programa de aprendizagem rural. Quais as vantagens de ter jovens aprendizes em projetos agropecuários?
Bem, o nosso Jovem Aprendiz é um projeto diferente dos demais, porque ele está inserido junto ao nosso curso de ensino médio e técnico em agropecuária. Então, ele ocorre concomitante ao curso, né? Eles têm a possibilidade de fazer práticas na sua propriedade e a parte teórica é na própria escola, na escola junto ao ensino médio e técnico.
Sim. Enquanto a Sônia vai ganhar um fôlego, porque eu vi que tu saiu correndo para atender o telefone, né, Sônia? Respira um pouquinho. Sim. Enquanto isso, eu já vou passando para os ouvintes aqui, está acontecendo, né? Este evento, a Feira do Jovem Aprendiz, está na terceira edição, gente. É um evento super importante, como eu disse, né? Pelo impacto que ele tem social nas famílias diretamente e também para a formação destes jovens. E é uma atividade que estimula a contratação de jovens para as primeiras oportunidades no mercado de trabalho. A feira é totalmente gratuita, está acontecendo ainda, dias 17 e 18, portanto, hoje o dia inteiro. A Sônia deve estar aí nos pavilhões da Festa da Uva, né?
Saiu. Sim, agora
saiu, né?
Tá um pouco melhor aqui.
Isso, agora acho que a Sônia conseguiu respirar um pouquinho, ganhar aquele fôlego, né? Que a gente faz mil coisas, né, Sônia? Vamos esmiuçar um pouquinho mais como é que funciona este programa dentro da escola, em detalhes?
Sim. Normalmente, o jovem do campo, ele não tem acesso à aprendizagem, por estar distante das entidades formadoras. Então, a EFA Serra está proporcionando que esse jovem tenha uma renda, tenha uma qualificação e possa ter uma formação ao terminar o ensino médio e técnico em agropecuária e junto tem o jovem aprendiz.
Uhum. Claro que como é um programa, né, todo o programa Jovem Aprendiz, ele remunera esse jovem, que na verdade não é bem uma remuneração, é um incentivo para que ele possa, né, fazer essa formação técnica voltada ao trabalho, junto com a atividade escolar para evitar que tenha evasão escolar, ou seja, concomitantemente acontecem as duas coisas, né? Qual o impacto positivo, né, e quais os detalhes para esse jovem que participa desse programa, por exemplo, aí com vocês?
Bem, antes da EFA Serra ser uma entidade formadora de aprendizagem, as nossas turmas eram de 15, máximo 15 alunos. Após a gente acessar, então, o programa, poder ser uma entidade formadora, nossas turmas hoje têm, em média, 30 alunos. Então, isso demonstra que o jovem, tendo uma renda, ele pode continuar estudando e terminar a educação básica, né? Um dos grandes problemas do nosso país, que o jovem do campo não conclui por não ter... quando ele está no ensino médio, ele precisa buscar uma renda. Então, tendo esta renda, possibilita que ele permaneça na escola e tenha uma formação.
O que garante lá na frente mais qualidade de vida para a família agrícola, mas também mais qualidade para o serviço agrícola. É mais ou menos isso, Sônia?
Sim, a gente acaba profissionalizando esse jovem, né? Então, junto com o ensino técnico, ele acaba fazendo essas práticas que servem para aprendizagem também, e aí torna aprofunda, né, o conhecimento técnico, e ele pode ter essa formação e depois permanecer na propriedade.
Claro.
Que é o objetivo principal da escola.
Uhum,
que o jovem permaneça na sua propriedade de sequência, mas permaneça com conhecimento, né, com qualificação.
Uhum. Aliás, esses dias eu conversei com uma pessoa que também é do meio rural, ela divide, né, um pouco do meio rural, um pouco do meio urbano, mas ela me comentava que os filhos, né, os dois filhos do casal que tem uma propriedade, um deles estudou na EFA-Serra e depois migrou, né, e a dificuldade de sucessão, mesmo para quem tem as possibilidades. Então, o que eu queria te perguntar é qual o desafio, por que que talvez os jovens tenham tanta dificuldade de se sentirem atraídos pelo meio rural, levando em consideração que é uma bandeira da nossa época, né, Sônia? Uma bandeira de ecologia, de sustentabilidade, valorização de quem trabalha no campo, mas ao mesmo tempo parece que não chega isso lá na ponta em quem trabalha. Ainda é um desejo migrar, né, para a vida urbana, para os grandes centros. Quais são esses desafios para manter as pessoas no campo?
Bem, os desafios são bastante grandes. Primeiro, que a própria família não incentiva que ele permaneça, né? Então, dentro da pedagogia da alternância, a gente tem vários instrumentos onde o jovem vai conhecendo a propriedade, vendo se é possível, se tem rentabilidade, né? Porque não adianta só o sonho, né? É preciso mostrar para eles que que eles poderão ter uma condições de vida boa, que eles poderão ter condições financeiras. Então, através do estudo que eles vão fazendo durante a sua permanência na escola, eles veem tudo que a propriedade produz, as possibilidades, e aí eles estão aptos a decidir. Mas o maior problema ainda é a questão da família, né? A família diz, é um trabalho penoso, é muito difícil, a gente depende das condições climáticas. Então, a escola vem exatamente para isso, para mostrar que existem tecnologias, que a gente pode estar estudando, tendo conhecimento, para produzir melhor, para não causar tanto impacto no meio ambiente, e também para produzir um alimento mais saudável.
Claro.
E que tenha renda para esse jovem, e que ele veja que ele, estando na sua propriedade, na sua casa, naquilo que é da sua família, ele pode ter uma renda e dar continuidade a todo o trabalho que às vezes vem de várias gerações.
Uhum. Sônia, obviamente, nesses dois dias de atividades da feira aí, fórum, discussões, debates, diálogos, painéis, se fala sobre vários temas que estão na pauta, né, da questão do jovem aprendiz e, no caso da EFA-Serra, da questão do trabalho no meio rural, né, o jovem aprendiz no meio rural. Um dos temas de painel aí, nesses dias, tem a ver com a questão do futuro do jovem aprendiz, né, diálogo de lideranças, o futuro do jovem aprendiz. Então, eu queria te fazer essa pergunta. Qual, na tua visão, é o futuro do jovem aprendiz pela perspectiva dele no meio agrícola?
Bem, hoje ele é uma peça fundamental para a permanência do jovem do campo, que é aquilo que eu te dizia no início. Aumentou substancialmente as matrículas na escola, exatamente por conta deles terem uma renda. E aí eles podem estudar e se qualificar. E a gente tem que entender que o campo hoje, ele demanda muita tecnologia e muito conhecimento. Então, o jovem aprendiz é uma forma de qualificar para que ele permaneça. Então, a gente tem que sensibilizar os empresários, sensibilizar a todos, né, os que cotizam esses jovens, que pagam para esses jovens estarem fazendo essa primeira formação, para que eles vejam que é o caminho de uma sociedade melhor, de eles terem, inclusive, pessoas mais qualificadas para as suas empresas. E é a primeira inserção do jovem no mundo do trabalho. Então, ele tem a qualificação profissional, ele tem as aulas teóricas, onde ele aprende uma série de coisas. E ele não chega cru na empresa. Ele tem uma base, tem conhecimento nas diferentes áreas que são oferecidas à aprendizagem. Então, e principalmente nós, da agricultura, é fundamental essa continuidade e a sensibilização dos empresários para isso.
Aliás, falando em sensibilização dos empresários, eu tenho aqui um dado, Sônia, que mostra que há uma capacidade subaproveitada quando a gente fala em vagas de jovem aprendiz no estado do Rio Grande do Sul. Diz que a demanda de 67.721 vagas, né, estão contratadas apenas 51.385 vagas. Ou seja, tem mais de 16 mil vagas que, em tese, estariam abertas. Isso no universo geral. Pensando no universo do jovem aprendiz no campo, também tem um déficit entre demanda, oferta e demanda?
Essa conta dessa falta de cumprir toda a cota, ela está junto tanto com o jovem aprendiz da cidade como do campo. Então, nós estamos inseridos ali. E para o campo, isso é muito mais difícil de ser concretizado pela distância que esses jovens têm dos centros urbanos, né? Porque ele tem que estar estudando meio período e no outro meio período eles têm que estar na entidade formadora de aprendizagem. Uhum. Então, para quem é do campo, isso é muito mais difícil. Uhum. Acessar essas entidades é bem mais difícil.
Em Caxias do Sul, Sônia, são 24 entidades habilitadas, né, em 253 cursos de jovem aprendiz. A EFACR é uma dessas 24 instituições habilitadas. Qual a oferta, qual o nome do curso de vocês?
É Jovem Aprendiz do Campo.
Do campo. E no caso, faltam ainda empresários, porque nem todo mundo entende como funciona essa dinâmica. Todo mundo acha que é a própria EFACR que faz tudo. Não é bem assim. Você poderia explicar como é que funciona o Jovem Aprendiz? O que é necessário para que ele continue e desenvolva?
Bem, primeiramente, nós precisamos de uma empresa que cotize esses jovens. Então, esta feira, ela vem para sensibilizar o empresariado para que eles cotizem tanto da área urbana quanto do rural. Então, a continuidade do nosso jovem aprendiz, ele depende essencialmente de uma empresa para que cotize os nossos jovens.
Entendi. Não precisa ser uma empresa ligada ao trabalho rural, não precisa?
Não precisa ser uma empresa ligada ao trabalho rural. Nós temos hoje 26 empresas e cooperativas que cotizam os nossos 270 jovens regularmente matriculados na EFACER.
Que coisa boa, né? Um crescimento de quanto nos últimos anos? Tu consegue fazer essa média em percentual, Sônia, mais ou menos?
Do crescimento da escola, quanto a isso. Ela cresceu mais de 70%.
Olha só, jovem aprendiz impacta em 70% no trabalho de vocês, então.
Sim.
Que interessante isso. E tem
muito significativo isso.
E tem condições de crescer mais.
Com certeza. Se a gente conseguir sensibilizar cada vez mais o empresariado, a gente vai ter mais gente no campo trabalhando.
Claro. E uma última pergunta, Sônia. Qual o perfil desse jovem aprendiz que chega para vocês? Porque como é uma, às vezes não é uma empresa necessariamente ligada ao meio rural, né? A pessoa se inscreve primeiro com vocês, aí se tem as empresas, ela vai conseguir fazer o projeto, né? Então, qual o perfil? É o perfil já do morador do campo ou não necessariamente?
Sim. O jovem tem que estar matriculado no primeiro ano da nossa escola. Então, ele passa a ser aprendiz e inicia o ensino médio e técnico em agropecuária. As empresas entram em contato conosco e nós vamos encaminhando os jovens para essas empresas.
E funciona como, por exemplo, esse jovem ele vai fazer, obviamente, o curso na EFACR e ele presta algum tipo de serviço na empresa ou não? Não precisa?
Não. Ele, no nosso caso, nós somos uma entidade formadora e também fazemos a prática. Então, a empresa somente cotiza cumprindo a cota que ela tem dentro dos seus números de funcionário.
Então, a parte prática, que seria na empresa, é feito na própria escola com os projetos
agrícolas. Na própria escola, junto com a família. Na escola e na família.
O que já resolve um problema, muitas vezes, para a empresa que tem a cota por obrigatoriedade, precisa cumprir, nem sempre tem lugar, né, para acolher esse jovem.
Sim, tem algumas empresas, precisa ter 18 anos, né? Então, e elas têm que ter os aprendizes. Quando o jovem tem 18 anos, ele não vai mais ser aprendiz. Então, elas têm dificuldades, às vezes, em cumprir as cotas de aprendizagem. Então, quando a entidade formadora tem a teoria e a prática, faz junto, facilita também para algumas empresas.
Perfeito. Alguma coisa que eu não tenha te perguntado, Sônia, que tu gostaria de mencionar sobre a questão dessa relação do jovem aprendiz, meio rural, versus essa iniciativa que potencializa, né, faz relacionamento, intensifica as relações do mercado com o jovem aprendiz?
Bem, eu quero aproveitar para fazer um agradecimento a todas as empresas que têm acreditado no nosso trabalho e tem possibilitado que a gente tenha aumentado significativamente o número de jovens e resolvendo uns problemas que é um problema não só local do Brasil, mas é um problema mundial, que é a questão da permanência do jovem no campo, da sucessão rural, né? Então, a gente acredita muito no trabalho do jovem aprendiz e viu em números isso acontecer, esse aumento do jovem na escola, concluindo a educação básica, tendo uma formação técnica e podendo dar sequência àquilo que as famílias estão fazendo. Então, os números da escola, de permanência desses jovens no campo, ele é de maior do que 70%. Eles dando sequência nas propriedades e vendo que não basta só fazer ensino médio e técnico, mas eles também estão buscando o curso superior. Então, isso tem nos deixado muito felizes.
Olha o ganho social que isso tem, né, a longo prazo. Enorme, né? Enorme. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, viu, Sônia? Um forte abraço, canal sempre aberto para vocês da EFA-Serra. Até a próxima.
Muito obrigada, Beverly. E desculpa aqui estarmos no meio do nada aqui para poder falar com vocês aí.
Eu que te agradeço imensamente a tua disponibilidade em conversar com a gente. Sônia, obrigada, viu? Um abração, até.
Obrigada.
Tchau, tchau. Você ouviu a professora da EFA-Serra, Sônia Sberci. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa já está disponível no site, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. E para lembrar, o site é tuaradio.com.br. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem! Música.